Na minha opinião,
a política do governo
é se preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas e 1 minuto, Bastidores do Poder no ar neste dia 20 de setembro de 2023. Bastidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e da Grampal, a associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Eu sou Guilherme Macalossi, você nos acompanha até às 16 horas, com opinião, análise, informação e serviço. Para quem nos acompanha através do sinal FM 94.9, pelo nosso aplicativo Band Rádio e também pelo aplicativo Band Play, e o canal no YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. youtube.com/radiobandeirantespoa. Se inscreva. Participe enviando a sua mensagem. Participação do público pelo nosso chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949. 98061-0949. Participação do público ouvinte por escrito. Nós vamos acompanhando as mensagens que entram ao longo da edição e ao final dela. A gente escolhe algumas dentro da possibilidade de tempo para serem lidas aqui no nosso programa. Produção do Bastidores do Poder, de Christian Petalas. Hoje é a super quarta dos juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Expectativa de uma nova queda na Selic, de maneira a que ela se fixe aí em 12,75%, e também em relação ao Federal Reserve. Nos Estados Unidos, a expectativa é de mais uma alta. E nós vamos tratar do assunto e também do impacto disso na economia. E também a série de encontros que Lula deve ter ao longo da tarde nos Estados Unidos. Ontem Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU, falou sobre desigualdade social, sobre extrema-direita, sobre ambientalismo, sobre algumas das suas bandeiras enquanto presidente da República, naquilo que muitos observaram como uma espécie de reapresentação do Brasil no ambiente externo. Lula, que tem tido uma agenda de reuniões com chefes de Estado de outros lugares, de outros países, bastante intensa desde que ele assumiu o terceiro mandato. E a informação do momento é que o presidente Lula antecipou a sua volta dos Estados Unidos. Ele deve já retornar na noite desta quarta-feira, depois de uma reunião com o presidente Biden dos Estados Unidos e de uma reunião com o presidente Zelensky da Ucrânia. Às 14 horas e 30 minutos, ou seja, na sequência, Lula e Biden devem lançar a iniciativa global Lula-Biden no avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI. Esse compromisso deve ter a participação também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E às 17 horas é um encontro de Lula com Volodymyr Zelensky. Após isso, tem mais algumas reuniões, dentre elas com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e depois com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. A expectativa original era de que Lula ficasse em Nova York até quinta-feira. Ainda não foi divulgada a razão oficial da antecipação da viagem de volta ao Brasil, mas, segundo o que se diz por aí, Lula teria antecipado a volta por conta de problemas de dores no quadril. O presidente tem reclamado muito dessas dores e isso tem afetado, a sua possibilidade de locomoção. Então, aparentemente, essa é a razão. Não há, no ambiente político interno, nenhum motivo político ou de eventual crise que faça o presidente retornar imediatamente. Os presidentes das duas casas legislativas acompanham Lula na viagem. Me refiro aqui ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ao Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Lula, aliás, ontem deu uma declaração sobre o encontro com o Volodymyr Zelensky. Ele, de certa forma, tratou esse encontro com um ar de menoscabo. Disse, basicamente, que não tinha expectativa. Que, para ele, o que importava mesmo era o encontro com o Biden. Nós vamos abordar isso na sequência aqui no Bastidores do Poder. Muito bem, e vamos com as informações do estado, ainda por conta das chuvas que atingiram as regiões do sul e também do Vale do Taquari, mais intensamente nas cidades de Mussum, Roque Salles, Estrela. O governo do Rio Grande do Sul anunciou a construção de moradias temporárias para as vítimas das inundações. E quem traz os detalhes é o Eduardo Chaves.
O governador do estado, Eduardo Leite, autorizou a desapropriação de áreas em Roca Salles e Mussum, no Vale do Taquari, para construir habitações temporárias às pessoas que seguem desabrigadas pelas chuvas. A iniciativa é realizada em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul. O vice-governador Gabriel Souza comenta que o estado comprará as áreas que serão usadas pelo programa.
O setor de patrimônio está agora trabalhando já com o início das avaliações das áreas a serem desapropriadas. O Estado vai custear, vai comprar, né? Em outras palavras, vai comprar essas áreas a fim de que lá sejam construídas residências temporárias nessas cidades que não têm condições de usar o aluguel social.
A quantidade de habitações será definida com base no número de famílias afetadas em cada localidade e se dará prioridade aos grupos com maior vulnerabilidade. A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária conduzirá o processo de desapropriação, que terá os trâmites legais acompanhados pela Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o vice-governador, a medida tem início nas duas cidades por conta da maior gravidade das consequências da inundação. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que um terço das edificações de Mussum foi afetado pelas chuvas.
Já foram equipes da Secretaria de Obras Públicas e do Sinduscom nessas duas cidades avaliar essas duas áreas a fim de entender quais são as primeiras intervenções a serem feitas do ponto de vista de serviços preliminares para a obra, né, de base, fundação, terraplanagem, etc., para esses dois locais.
Materiais pré-moldados serão utilizados para a construção das residências. De acordo com o vice-governador Gabriel Souza, as obras, uma vez iniciadas, devem levar até 45 dias para serem finalizadas. O governo do Rio Grande do Sul já conversa com outras cidades do Vale do Taquari, como Encantado, para verificar a necessidade de implantar a medida em mais municípios.
Muito bem, tá aí então. E o governo federal apontará recursos para a reconstrução de pontes danificadas pelas fortes chuvas aqui no estado. E as informações são do Christian Petalas.
O governo federal aportará quase 100 milhões de reais para auxiliar na reconstrução de pontes danificadas no estado de forma emergencial. A confirmação veio através do secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, após reunião em Brasília com o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. O secretário Costela afirma que o estado receberá recursos ainda neste mês. Estas verbas serão destinadas ao reparo das pontes danificadas nos primeiros eventos climáticos adversos que ocorreram no litoral norte do Rio Grande do Sul.
E anunciado pelo ministro, então, que no decorrer desses próximos dias, ainda neste mês, a liberação já desses recursos para as duas primeiras pontes.
As quatro pontes que receberão verbas federais para reconstrução serão as de Caraá, Três Cachoeiras, Nova Roma do Sul, na RS 448, e Dois Lajeados, na RS 431. O secretário também salientou sobre o estudo realizado pelo Dyer para identificar quanto será necessário para reconstruir estas pontes. Quase 200 milhões de reais deverão ser investidos para realizar estas obras.
Somando aí, nós acreditamos que pode chegar entre estradas, pontes, somente no sentido estadual, aproximadamente 200 milhões de reais.
O governo do Rio Grande do Sul estima iniciar a contratação das empresas para começar as obras ainda neste mês. alternativas por intermédio de balsas ou passagens emergenciais para ligar as cidades também são buscadas pelo governo do estado.
E a informação do momento é que nós devemos ter uma nova missão de ministros do governo federal aqui no Rio Grande do Sul. Né? Esse novo fato político foi divulgado através de uma manifestação do secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, o Maneco Haas. Daqui a pouco a gente detalha isso para vocês que nos acompanham. Essa produção acabou de informar que o Maneco Kassem deve participar do Bastidores do Poder logo na sequência para tratar especificamente desse assunto, ou seja, a vinda dos ministros aqui para o Estado. Fiquem ligados, portanto, aqui no Bastidores do Poder. Esta produção é ágil, hein, ó, senhor Braguinha? Grande Luiz Matoso Braga, aqui conosco, na mesa de som. 14 horas e 12 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder, sempre para o Hotel Express Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. Temperatura de 25 graus e 3 décimos, um belo dia de feriado aqui no Rio Grande do Sul. Para você que está nos acompanhando, a temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. E no dia 25 de setembro, às 18 horas, no auditório da Durgues, na rua Barão do Amazonas, 1581, acontece mais uma edição do Ciclo de Debates Construindo Agora o Amanhã, com o painel Educar para a Civilização, Humanizar o Futuro. Esse painel terá a presença dos professores Walter Antônio Basso, Daniela Prates e Marco Melo. No dia 25 de setembro, às 18 horas, na sede da Durgues. Há 45 anos, lutando pela educação pública gratuita e de qualidade. Bom, vou fazer aqui um jabá próprio. Eu acabei de receber a nova edição da revista Valete, do qual eu sou colunista. A edição está muito bonita, trata de agronegócio. A capa é O Caminho da Roça. Tem um artigo, aliás, de uma das pessoas que mais entende de agro no Brasil, que é o Chico Graziano. Um abraço para o Chico Graziano, né? Tá aqui então, Caminho da Roça. E a revista está com uma qualidade gráfica espetacular, né? Olha só que maravilha, né? Esse texto aqui sobre democracia, do Iago Martins. Muito bem ilustrado, aliás. E o meu artigo, eu escrevo na revista, é especificamente sobre a miséria dos nossos militares. Aqui está. Artigo de 2 páginas. Eu faço uma comparação, basicamente, entre a turma de West Point, que foi formada em 1915. Tem até um livro sobre essa turma, que é o livro West Point 1915, Eisenhower, Bradley and the Class the Stars Fell. Não tem tradução no Brasil, mas eu li o livro no original. Esse livro, ele conta o sucesso dessa classe de West Point que formou alguns dos mais brilhantes militares americanos. Muitos deles atuantes na Segunda Guerra Mundial, Omar Bradley e Dwight Eisenhower, foram generais com importância enorme na maior guerra da história da humanidade. O Dwight Eisenhower, inclusive, foi o comandante supremo das forças aliadas na Europa. E depois foi presidente dos Estados Unidos duas vezes. Mas não apenas ele. Né? Da classe, do conjunto de militares que estavam ali, os 164 cadetes, 59 se tornaram generais. Então, essa classe, ela é analisada. Por que que esse conjunto de militares, ele teve esse sucesso? E daí eu traço, né, um texto que rememora a importância do profissionalismo militar e comparo essa classe de militares formada em West Point com a classe de alguns militares formados à época de Jair Bolsonaro e o desastre que eles produziram no Brasil. Inclusive com muitos deles hoje investigados. Incluindo o próprio ex-presidente da República. A miséria de nossos militares está na valete. E nós voltamos depois do intervalo.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço. Rádio Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
Semana da Beleza Panvel, de 18 a 24 de setembro. Diversos produtos como cremes para a pele, maquiagem, tratamentos para o cabelo e tudo mais que você adora, com descontos de até 40%.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilat RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
ninguém. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, nosso programa no ar com patrocínio da Gampal. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Esta é uma mensagem da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o novo Onix com parcelas de R$ 899,00. E a primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 98-061-0949 ou pelo chat, nosso canal no YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. Agora são 14 horas e 23 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500 e a temperatura subiu mais um pouquinho, 26 graus e um décimo a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, e vamos com a 10, a CPMI, a 9, aliás, a CPMI do dia 8 de janeiro entra na sua reta final. As informações de Brasília são do João Pedro Mel.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro entra na reta final, mas com diversos depoimentos pendentes para que seja feito o relatório final da investigação. Entre os que ainda precisam prestar depoimento estão o general Braga Neto e Osmar Crivellati. Crivellati está sendo investigado no caso da suposta venda ilegal de presentes e joias recebidas pelo governo Bolsonaro, o que não tem relação direta com a CPMI. Ao comentar o andamento do colegiado, o senador Marcos Rogério reafirmou que é preciso investigar a omissão da atual gestão do governo federal no dia 8 de janeiro.
Por que a relatora não quer investigar, por exemplo, a omissão do Ministério da Justiça, que tinha a Força Nacional à disposição e que não empregou esse efetivo para garantir a segurança, a proteção dos prédios públicos? É lamentável que a relatora tente buscar depoimentos que coloca apenas Bolsonaro como alvo.
Tá, então, CPMI se encaminhando para a sua fase final. Lembrando sempre, as pessoas elas costumam questionar: ah, mas a CPMI vai ter um resultado? A CPMI, ela produz um relatório que é submetido ao Ministério Público. O Ministério Público decide se aproveita ou não. Tá lá no artigo 58 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, ali ontem aqui no programa. Ainda sobre Brasília, decisão da Comissão da Família da Câmara sobre o casamento homoafetivo foi adiada. Rafael Procopio também tem os detalhes.
Ficou para a próxima semana, na terça e na quarta-feira, as decisões da Comissão da Família da Câmara dos Deputados sobre a questão do casamento homoafetivo. Na terça-feira será realizada uma audiência pública e na quarta está previsto o voto. A sessão desta terça-feira foi marcada mais uma vez por confusões e acusações de homofobia e transfobia. Não existe uma regulação certa sobre o tema no país, mas em 2011 o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento do Código Civil em que expande o conceito de família, não limitando a formação entre homem e mulher. Na comissão, o entendimento do relator do texto, o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, é o de proibição dessa possibilidade, com o argumento de que a Constituição só prevê como família o núcleo heterossexual. Mesmo que a comissão aprove o texto do relator, a medida precisa passar por outras comissões antes de ir a plenário.
Inacreditável o grau de reacionarismo de certos elementos que querem restringir o direito individual das pessoas. Quer dizer, a possibilidade de duas pessoas, independente do sexo, firmarem uma relação estável, reconhecida pela lei. Isso tem implicações no âmbito do direito civil. Do ponto de vista legal, o status é o mesmo. O componente religioso está completamente apartado dessa discussão, porque nas igrejas continua valendo o regramento interno. O que está se fazendo através da igualdade em termos legal é você estabelecer a segurança jurídica para todos os indivíduos da sociedade. Essa gente atrasada que diz simbolizar o conservadorismo político, na realidade, quer é nos jogar numa onda obscurantista. Essa gente acha o quê? Que está no Irã? Que está na Arábia Saudita? Não, o Brasil é um país ocidental. E nós temos que valorar o direito individual, que é o direito de firmar matrimônio com outra pessoa adulta. Esses parlamentares querem sonegar esse direito de uma parcela importante da sociedade. 14 horas e 28 minutos. Hoje é a super quarta dos juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A expectativa é de que o Comitê de Política Monetária, Copom, corte em mais 0,5% a taxa de juros do Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem uma perspectiva inversa de elevação da taxa de juros americana. E para falar sobre este assunto, o impacto na economia em geral, nós convidamos o economista Inácio Recena, que já está conosco conectado ao Bastidores do Poder. Professor, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme, como vai? Tudo bem?
É um prazer recebê-lo aqui no Rio Grande do Sul, né, em dia de feriado. Mas no restante do Brasil, a atividade econômica, social, ela continua normalmente e vai se deliberar aí sobre a taxa de juros. Perspectiva aqui no Brasil é essa, de 0,5% de queda na taxa Selic. O senhor acredita que isso vai se concretizar a partir da decisão do Copom?
Sim, Guilherme. Esse 0,5% de corte da taxa Selic já está contratado há muito tempo, né? A expectativa do mercado, Ela é um consenso hoje em dia.
Sim, ela é um consenso e este consenso foi criado a partir de que conjuntura? Porque me parece os dados mais recentes apontam para uma trajetória de segurança aí na descida dos juros até pelo menos o final de 2023. A partir de 2024, me parece, existem algumas sombras. Descreve um pouco a conjuntura que leva a essa redução dos juros agora, numa possível sequência.
Bom, a gente sempre se baseia muito no que o Banco Central comunica ao mercado das expectativas desse prazo de queda de taxa de juros. Se ele, por quanto tempo ele vai demorar, quando que ele vai começar a cair, quando ele vai subir, né? E são vários elementos econômicos que corroboram para que o Roberto Campos Neto e toda a equipe dele do Banco Central consiga, na ata do cupom, ser bastante transparente e bastante objetivo, como ele vem sendo feito nas últimas atas, né? Então a gente vê hoje uma inflação já muito mais comportada, né? Principalmente o núcleo de serviços, que é o núcleo muito mais difícil de tu ter um controle dessa inflação, né? Até mesmo uma redução de preços, né?
Uhum. Mas
outros elementos também influenciam bastante, né? Petróleo, veículos, carne, dólar, são indicadores, ou são questões econômicas que a gente está vendo que tem uma certa resistência. Então o petróleo está atingindo os 93 dólares o barril, que é um preço altíssimo, é recorde dos últimos tempos, né? O preço dos veículos, quem vai lá na concessionária, vai cotar um veículo, consegue ver que o preço não está caindo, né? Hoje o preço de um carro popular é um preço altíssimo.
Já não é mais popular, né, Inácio?
Já não é mais popular, e isso. Por mais que o governo tenha feito aquele plano de incentivo, né, para tu conseguir comprar um carro popular com um preço um pouco melhor, isso não surtiu efeito no geral, então os preços continuam elevados. Tu tem um elemento de dólar, então tem várias incertezas econômicas que não conseguem gerar essa expectativa que tu falou, bah, em 2024, será que é exatamente isso que vai acontecer? Tem muitas coisas que podem mudar esse cenário. Mas hoje a gente vê uma inflação muito mais controlada, basicamente pela questão do setor de serviços, isso nos dá um chão, né, um caminho muito mais asfaltado aí, digamos assim, até o final do ano, para ter uma certeza que os juros vão cair. E, inclusive, Guilherme, uhum, existe uma discussão para o final de novembro, dezembro, nas reuniões do final do ano, a queda de taxa de juros ser ainda maior. Ao invés de 0,5, 0,75. Nas curvas implícitas de juros, né, existe aí no mercado a expectativa do que vai acontecer. 25% dos agentes do mercado já acreditam que essa taxa pode acelerar de 0,5 para 0,75.
Ou seja, há um otimismo inequívoco com os resultados econômicos.
Exato. Né, a gente viu agora o IBCBR divulgado no final da semana passada, ele subiu 0,4%, foi em linha com as expectativas, né?
Uhum.
Mas aí, o que eu quero trazer para vocês com esse dado do IBCBR é uma questão importante, que ela vai afetar a taxa de juros. Esse IBCBR, ele veio em linha nesse dado, mas a expectativa agora para os próximos períodos, próximas divulgações desse dado, é uma desaceleração econômica. Inclusive o PIB fechando aí em 2023 em torno de 2,8%, tá? Com esse último trimestre em desaceleração, o que traz mais argumentos para o Banco Central reduzir a taxa de juros.
Sim. Na última reunião do Copom, nós tivemos uma divisão entre os integrantes do comitê. Uma parte deles votou pela redução de 0,25%. O senhor acredita que a decisão será unânime agora em favor do 0,5?
Sim, o mercado hoje ele está dando como a expectativa aí é unânime dos votos serem para 0,5 de corte.
Muito bem. Apenas para informar, nesse momento, indo rapidamente aos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos e o presidente Lula estão num encontro oficial falando sobre relações trabalhistas. Daqui a pouco nós vamos repercutir aqui no Bastidores do Poder, especificamente a agenda de Lula em Nova York. Vamos voltar aqui para a nossa entrevista. Nós estamos conversando com o Inácio Recena, que é economista. Inácio, está se aguardando aí também a decisão do Fed, já que mencionamos aqui os Estados Unidos. O Federal Reserve, aparentemente, numa outra linha, busca elevar um pouco mais a taxa de juros dos Estados Unidos, que é historicamente muito baixa, mas que está elevada por conta do processo inflacionário que nos Estados Unidos ainda não parece ter sido debelado completamente. Que tipo de impacto a gente pode esperar da decisão dos Estados Unidos na decisão do Copom? As coisas estão andando em paralelo ou em separado?
É muito importante a gente trazer esses dados para o público, e não é à toa que a gente chama de super quarta, né? A expectativa hoje, da decisão de hoje do Banco Central americano, é de manutenção dos juros entre 5,25 e 5,5. E hoje vai ficar muito importante a gente ficar atento ao que vai ser divulgado na ata, o que vai ser falado na entrevista depois da decisão. Para a gente conseguir ter uma visão se eles realmente estão com essa vontade de aumentar um pouco mais ou não. O que a gente tem de dados agora mais quentes para a gente tentar entender o que vai acontecer, a gente teve uma criação de empregos lá nos Estados Unidos muito abaixo do esperado. O último dado foi muito abaixo do esperado. A inflação lá também está controlada, certo? Então, muitos agentes do mercado estão com a expectativa que os juros hoje vai se manter e que vai ter alguma divulgação aí na entrevista depois da decisão mais tranquila, né? Que eles estão nessa expectativa que vai ter uma desaceleração mais suave da economia americana, certo?
Mas isso impacta a decisão do Copom de alguma maneira ou não?
Na decisão de hoje, não é esperado, porque a decisão são 2 dias de reuniões entre os integrantes do comitê, então acho pouquíssimo provável que tenha qualquer mudança, ou quase zero que tenha qualquer mudança na decisão do Copom, já está praticamente dada. Uhum. Tá? Agora, o que pode mudar, talvez, é alguma fala ali na ata, algum detalhe assim, pode acontecer. Mas nos Estados Unidos, e a taxa de juros americana, ela tem uma dinâmica importante com a taxa de juros brasileira, porque historicamente sempre se tem um diferencial de juros dos Estados Unidos e do juro brasileiro, porque se espera que países como o Brasil tenham um prêmio maior na sua taxa de juros para que eles se tornem mais atrativos para investidores. Se a taxa americana se mantém por muito tempo elevada, ou ainda sobe mais do que temos hoje, vai ficar realmente pressionada a decisão de redução de taxa de juros do Brasil. Então, sim, para as próximas reuniões, e agora para novembro, dezembro, janeiro, início do ano que vem, primeiro trimestre, sim, a taxa de juros americana vai direcionar o caminho da intensidade da queda de juros do Brasil. E complementando uma informação dos Estados Unidos que é relevante, neste ano, até o final do ano, tem grandes vencimentos da dívida americana para acontecer. Uhum. E os principais compradores dessa dívida americana é China e Japão, que hoje vem vendendo os títulos da dívida americana. Então a pergunta que fica, quem que vai comprar essas novas emissões de dívida dos americanos, que eles estão com um endividamento gigantesco, precisando fazer uma grande emissão de dívidas para financiar a sua economia, e aí fica essa, quem é que vai comprar? E para que preço que eles vão vender. Então, realmente tem uma dinâmica aí importante nos Estados Unidos que talvez mantenha essa taxa de juros americana por um período um pouco mais longo.
Professor Inácio, aproveitando a sua participação aqui, quando se fala de juros, se fala de crescimento econômico, porque depende de como você calibra a Selic, você pode ter um impacto maior ou menor na atividade econômica e isso, obviamente, gera efeitos no PIB. Aliás, um dos motivos de Lula ter criticado tanto a política monetária do Banco Central era o desejo dele de poder fazer com que o Brasil crescesse imediatamente. Em certa medida, isso está sendo atingido em 2023, porque a perspectiva inicial era de um não crescimento, de um crescimento muito pequeno, de 1%, mas né, pode chegar aí quase na casa de 3%, 2,8%, até o governo reviu essa semana para 3,2%. Não sei se dá para ser tão otimista assim, mas, sem sombra de dúvidas, é muito mais do que aquilo que originalmente se imaginava. Entretanto, não obstante, é importante destacar que muitos economistas apontam para o fato de este crescimento estar sendo induzido por expansão fiscal, no caso, por indução do governo. Tem ali o agronegócio, que é muito importante, tem sempre ganho de produtividade, aquilo é ganho real de crescimento. Por outro lado, a indução feita pelo Estado, ela pode gerar distorções, inclusive pressionando a taxa de juros. Como é que o senhor vê esse crescimento estimulado para 2023 e o que é preciso fazer para em 2024 o crescimento se dar na expansão do investimento privado?
Ótima pergunta, Guilherme. É importante a gente trazer a noção de inflação. Em tudo que tu comentaste agora, a inflação ela é muito importante a gente cuidar. Porque a inflação ela corrói todo o poder de compra da população. Então, não adianta a gente crescer 2, 3, 5% ao ano se a gente tiver com uma inflação de 15, 20% ao ano.
Sim.
Nada, não compensa uma coisa ou outra. Então, o mandato do Banco Central, a primeira coisa que eles têm que fazer é controlar a inflação. A inflação, ela atinge, ela é extremamente maléfica à população mais pobre. Ela é que vai sentir na mesa o efeito da inflação. Então, a primeira coisa que tem que se fazer dentro de um país, e é o mandato do Banco Central, é controlar a inflação. Dito isso, isto feito, esta tarefa feita, a gente vai olhar para o crescimento. E sim, esse ano a gente está tendo um crescimento um pouco acima do esperado, ou melhor, acima do esperado, movido principalmente pelo setor agro, mais uma vez, que é o setor no Brasil que realmente entrega. Né? E aí a pergunta que fica para o ano que vem, será que a gente vai depender novamente do agro? Né? E aí eu concordo também contigo da informação que tu está tendo uma expansão fiscal e isso, de certa forma, promove um crescimento no curto prazo, e a gente tem que criar maneiras de que esse investimento feito seja um investimento privado que consiga gerar o crescimento sustentável para a economia brasileira. E a gente já tem contratado diversos investimentos para os próximos anos que vieram do marco do saneamento, né, independência do Banco Central, enfim, vários tipos de ajustes que foram feitos na economia brasileira nos últimos anos. Então, esse crescimento ele tem uma carga inercial devido a todas essas atualizações e ajustes na economia brasileira feita nos últimos anos.
E é possível crescer no mesmo patamar apenas com indução estatal no médio prazo, ou seja, ano que vem, Inácio?
Olha, é complicado a gente ter uma análise de curtíssimo prazo, mas o que a gente enxerga é que esse crescimento induzido pelo gasto estatal no longo prazo ele é insustentável.
E isso tem efeito na taxa de juros também, ou seja, o potencial de decréscimo de juros está associado a qual que é o nível de expansão fiscal.
Isso, quanto mais expansão fiscal, necessariamente mais recursos tu precisa para gastar, maior o endividamento do país, para que se comprem as dívidas do mercado brasileiro, uhum. Os investidores vão pedir um prêmio de juros ainda maior. Então, é uma oferta e demanda. E quanto mais risco que tu tem de colocar o teu dinheiro, mais prêmio, né, mais juros, mais rentabilidade tu quer.
Uma última pergunta. Falando sobre expansão fiscal, a possibilidade de dominância fiscal, que é quando o gasto público se torna tão elevado que mesmo o Banco Central acaba sendo inoperante na sua capacidade de controle da inflação que ocorre na Argentina, está descartado momentaneamente no Brasil?
Olha, eu acredito que sim, a gente tem um ritmo de crescimento da nossa dívida, ele não é explosivo, ele é um ritmo de crescimento, ele existe, mas ele não é explosivo, e a gente tem realmente, como eu falei, muito investimento contratado para os próximos 10 anos. Então, eu acho que vai ter uma indução de crescimento econômico por inércia.
Inácio Recena, economista, obrigado por nos atender, Inácio. Obrigado pela participação.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos.
Então, vamos aguardar. Durante a tarde deve haver o anúncio da nova taxa de juros nos Estados Unidos e mais ao final da tarde no Brasil. Então, provavelmente você vai ter essa informação durante o tempo real com o Osíris Maris. 14 horas 44 minutos, temperatura de 26 graus, vamos com Josh Bittencourt e as informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Baixo Barra, aproveite a culinária coreana no Pica Se Fusion, drinks únicos no Royster e a gastronomia italiana no Barulho Trattoria. Visite-nos no Barra Shopping Sul. Boa tarde, Macalossi. Boa quarta-feira
para todos. Boa tarde para você também.
Do poder nesse feriado de 20 de setembro. E o fluxo é bem abaixo da média. Na capital e também pela região metropolitana, não há pontos de congestionamento, com exceção do entorno do Parque Harmonia, hoje o último dia do acampamento Farroupilha, e por isso tem uma movimentação pesada agora pela Aureliano de Figueiredo Pinto, acessando Augusto de Carvalho, e também pela Loureiro da Silva, onde os motoristas encontram bloqueio na esquina com Augusto de Carvalho, em função do acesso para os estacionamentos do Parque Harmonia. Tem semáforos também fora de operação na capital, na Mostardeiro, próximo ao Hospital Fêmina, e também na Ipiranga com a Getúlio Vargas, sinaleiras em amarelo piscante. Baixo Barra, aqui tem almoço argentino no Pobre Juan, aperitivos de happy hour no Outback e jantar italiano no Otto Cutina. Visite-nos no Barra Shopping Sul.
Aí então, informações do trânsito com Josh Bittencourt. Na sequência tem mais. O que pese, né, o próprio Josh ter mencionado hoje o fluxo ser muito menor por conta do feriado estadual do 20 de setembro. Participação do público pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949, e pelo chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Vamos com o repórter Bandeirantes, direto Morumbi.
Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
Agora 2:46. Governo Federal e CBF assinam um acordo para monitorar torcedores que frequentam estádios. O projeto, chamado de Estádio Seguro, tem como objetivo levar mais segurança aos estádios por meio do aumento do monitoramento e cruzamento de dados dessas pessoas. A proposta prevê registro de CPF, foto e telefone de quem ganhar ou comprar ingressos. Além disso, os estádios deverão contar com catracas inteligentes que vão verificar a validade do CPF registrado. Também deverá ser criada uma base nacional de torcedores impedidos de acesso aos estádios. Durante a cerimônia, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que o torcedor que cometer crimes como racismo e homofobia será identificado e punido.
Este acordo abre também a possibilidade para que todos os clubes possam participar diretamente, contribuindo para melhorar o ambiente dos estádios brasileiros, com melhor controle de frequência e identificação biométrica. Ao mesmo tempo, este acordo permitirá também o cruzamento de dados importantes para aprimorar e implementar políticas de segurança pública fundamentais para toda a sociedade. A CBF está comprometida com essa iniciativa. Tenho certeza que as federações, os clubes brasileiros e todos os gestores dos estádios do Brasil também estão. Com racismo não tem jogo, com violência não tem jogo, com crime não tem jogo. O torcedor irresponsável e criminoso pode ter uma certeza, será identificado e punido.
A participação dos clubes não é obrigatória. Aqueles que aderirem, porém, terão que adotar uma série de medidas que vão afetar desde a venda dos ingressos até a entrada nos estádios. E na economia, hoje é a super quarta. Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos divulgam as novas taxas de juros das duas economias. Enquanto por aqui a expectativa é de uma nova redução, por lá os economistas apostam na manutenção da taxa mais alta dos últimos 22 anos. Entre os economistas brasileiros, a maioria aposta em uma redução de 0,5 ponto percentual, levando a Selic para 12,75% ao ano, como explica a colunista da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa.
A expectativa praticamente unânime é de um corte de 0,5 ponto percentual. Então a taxa Selic, que é referência para as outras taxas que a gente encontra no sistema financeiro, deve cair hoje de 13,25% para 12,75%.
Agora são 2:49. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com 4 airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$ 2.000. Faça o test drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Cil, sempre presente.
Cil, energia que se renova. Cil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Cil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Cil. Fios e cabos elétricos Cil, conectada com o futuro.
Imagine uma favela. O que você imaginou? Barracos? Lixo? E se eu te disser que na favela também dá pra ter casa, cor, jardim e até internet? Essa é a favela dos sonhos. A primeira favela 3D do Brasil. Digital, digna e desenvolvida. Totalmente transformada pela Gerando Falcões e seus moradores. Que agora tem emprego, qualificação e o principal, sonhos. Já imaginou fazer isso em todo o Brasil? Doe agora e mude o futuro da favela. Acesse gerandofalcões.com/favela dos sonhos.
Repórter Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Somos um povo que cultiva sua essência e sua origem e tem orgulho da sua terra. Mas é na Semana Farroupilha que valorizamos ainda mais esta paixão. Comemore esta data com todo o encanto da nossa cultura e das nossas tradições, que passam de geração em geração. Aqui tem cultura, aqui tem tradição, aqui tem Unimed.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Águia.
Minuto Simers. Você sabia que na Prefeitura de Porto Alegre, quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Rádio Bandeirantes.
Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São 4 mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São 4 grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado, Canela.
Na Sinoscar, você tem o melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Novo Onix com parcelas de R$ 899. E a primeira paga só em 2024. S10 em 24 vezes com taxa zero. E nova Montana a partir de R$ 118.900. Não perca esta oportunidade incrível do mês do cliente na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Quatorze horas e 56 minutos, temperatura 25 graus e 7 décimos. Bastidores do Poder está no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 980610949 ou pelo nosso chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Granpau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. Quatorze horas e 58 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. A temperatura de 25 graus e 8 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, e planos de saúde não são obrigados a cobrirem exames prescritos por nutricionistas. André Viana traz detalhes.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que planos de saúde não são obrigados a cobrir exames prescritos por nutricionistas. A decisão veio durante o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, em relação a uma lei estadual do Rio Grande do Norte que determinava que os planos deveriam arcar com esses exames. De acordo com o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, os estados não podem legislar as relações contratuais para forçar uma das partes a remunerar serviços diferentes dos previstos. Mendes afirmou ainda que a lei dos planos de saúde, de 1996, estende a cobertura obrigatória somente aos exames pedidos por médicos e dentistas. O único magistrado que votou contra a inconstitucionalidade do caso foi o ministro Edson Fachin, que afirmou que, como não há legislação específica sobre os exames pedidos por nutricionistas, não há extrapolação do espaço legislativo por parte do governo estadual.
E 4 investigados no caso do cartão de vacinas do ex-presidente Bolsonaro são soltos. Thaís Sprovieri.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu soltar 4 investigados no caso dos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que estavam detidos. São eles o sargento Luiz Marcos dos Reis, o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes, o militar Sérgio Cordeiro, o ex-secretário municipal de Duque de Caxias do Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha. Eles foram presos por suspeita de inserir dados falsos contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde nos cartões de vacina do ex-presidente, da filha dele de 12 anos, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, além dos documentos da mulher e das três filhas. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que no atual momento do processo, em que várias operações da Polícia Federal já foram feitas, não é necessário mais manter os investigados presos. No entanto, ele determinou o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega dos passaportes, suspensão do porte de armas, a proibição de comunicação entre os investigados e o uso de redes sociais, além da obrigação de comparecimento perante a justiça.
Aí então. E vamos ao noticiário internacional. Abrimos o programa mencionando que trataríamos dos encontros de Lula nos Estados Unidos. O presidente participou ontem da abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora à tarde, o presidente teve um encontro com o mandatário americano Joe Biden. Após o encontro, o segundo entre os dois presidentes, Lula e Biden lançaram a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Esse é um conjunto de ações e propostas buscando ampliação das discussões sobre melhorias nas condições de trabalho. O presidente Lula disse o seguinte, abre aspas, espero que a relação Estados Unidos-Brasil seja aperfeiçoada e que a gente se trate e se comporte como amigos em busca de um objetivo em comum, desenvolvimento e melhoria de vida do povo. Agora à tarde, a partir das 17 horas, Lula deve ter um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Né? E o Lula ontem se manifestou, aliás, a respeito desse encontro. E vamos reproduzir aqui o áudio da fala de Lula, ele que foi abordado por jornalistas quando estava saindo da Assembleia Geral das Nações Unidas. Vou reproduzir o áudio aqui.
Eu, depois das 4 horas, vou receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo.
Quem pediu qual a expectativa com o Zelensky?
Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, sabe, com seus problemas, cada um com as suas visões. Mas eu tô muito, muito interessado na bilateral com o Biden, porque eu acho extremamente importante.
Tá aí então a fala do Lula, e nós vamos conversar com o ex-embaixador do Brasil na Ucrânia, Renato Marques, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Embaixador, é um prazer recebê-lo no programa, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Embaixador, o presidente Lula deu essa declaração aqui em entrevista na ONU, dizendo que não tinha expectativa em relação a esse encontro. O senhor tem alguma expectativa, pelo menos da parte das relações entre os dois países, que me parece ficou um pouco abalada pelo conjunto de declarações de Lula em relação à invasão russa na Ucrânia?
Bom, as declarações do presidente Lula são conhecidas e todas são, e várias delas são polêmicas, como, por exemplo, atribuir a culpa da invasão ou do conflito a ambos os países, como se o país invadido, que não provocou a invasão, pudesse, de alguma forma, compartilhar culpa nessa iniciativa. Eu acho que o encontro, a julgar pelas próprias declarações que nós acabamos de ouvir, que vocês reproduziram agora, já deixo muito claro que não haverá nenhum avanço significativo em nenhum sentido. Em primeiro lugar, desconhecer o que os Zelensky que pode querer tratar no encontro foge completamente à imaginação, porque só há um tema a tratar com os Zelensky. E, além do mais, não foi o Zelensky que pediu a intervenção do Brasil ou de qualquer outro país para intermediar um possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Ao contrário, a visão ucraniana, e isso é perfeitamente claro nas declarações deles, no sentido de que o momento não, que não chegou o momento para que isso ocorra. Então, no fundo, quem poderia estar querendo saber alguma coisa do Zelensky seria o Brasil, leia-se o seu presidente, porque ele é que se propôs a atuar como intermediário.
Sim. Embaixador, o presidente Lula, me parece, ele deu essa declaração num misto de má vontade menos cabo, como se ele fosse meio que obrigado a encontrar com Zelensky, mais por uma questão de sinalização aos seus pares no Ocidente, que tem nutrido muita desconfiança em relação à postura de Lula no conflito, e menos pela sua vontade própria. Ele mesmo enfatiza, foi Zelensky quem requisitou o encontro. O senhor está nos ouvindo?
Perdão, eu não ouvi uma parte porque houve um ruído. Poderia repetir qual é a questão, por favor?
Sim, a minha questão era, o presidente Lula se encontra com Zelensky, na sua avaliação, menos por vontade própria e mais, de alguma maneira, para sinalizar o... Está nos ouvindo, embaixador?
Está havendo uma interferência, um ruído forte aqui no meu telefone.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reconectá-lo, tá bem?
Pois não.
A produção vai entrar em contato novamente com o senhor. Nós estamos conversando com o ex-embaixador do Brasil na Ucrânia, Renato Marques, falando sobre a expectativa do encontro de Lula com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que deve ocorrer a partir das 17 horas aqui, né, no Bastidores do Poder. A gente traz a análise, lembrando, este encontro entre Lula e Zelensky foi solicitado pela Ucrânia. Lula tem dado declarações, no mínimo polêmicas, sobre o conflito, está sendo questionado, inclusive pela comunidade internacional, e gerando desconfiança dos seus pares ocidentais. 15 horas e 7 minutos. Uma das possibilidades no encontro dos dois líderes é de que a Ucrânia solicite formalmente ao Brasil o envio de recursos militares ao conflito. Nós vamos tratar disso agora. O embaixador Renato Marques, que já serviu o Brasil na Ucrânia, está reconectado aqui. Embaixador, peço desculpas aí pelo problema no sinal. Vou reformular aqui a pergunta rapidamente. O senhor entende que esse encontro que foi solicitado pelo Volodymyr Zelensky, ele foi aceito pelo Lula para, de alguma maneira, sinalizar os seus pares ocidentais, que parecem ter passado a nutrir uma certa desconfiança em relação à sua postura no conflito?
A sua postura, leia-se do próprio Zelensky.
Não, a postura de Lula neste conflito.
Ah, de Lula?
Isso.
Sim. Sim, eu entendo que, a rigor, esse seria uma oportunidade dos dois terem um encontro para esclarecer posições. Ou pelo menos, no caso, porque veja bem, o presidente brasileiro se propôs como um intermediário num processo de paz.
Uhum.
Então, o mínimo que se supõe que ele possa ou deva fazer é ouvir o Zelensky, que é um dos lados, e no caso, não só é o lado, é um dos lados, como é aquele que teve o seu país invadido, uhum, contra todos os princípios e regras do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Então, enfim, eu acho que se o presidente Lula quiser minimamente recompor a sua capacidade de ser um futuro intermediário, se é que vamos chegar a esse ponto e que terá esse formato, a intermediação, porque hoje em dia tudo isso é uma grande incógnita. Então, enfim, eu acho que o presidente Lula é tão interessado em ouvir o Zelensky quanto o Zelensky em esclarecer determinados pontos para o Lula, embora me pareça que, nesse caso, há poucos temas a esclarecer. Sim. Há um país soberano que foi invadido por um vizinho numa operação que, se fosse com relação aos Estados Unidos, estariam todos clamando em voz alta de que se trata de uma operação imperialista, de expansionista para aquisição de territórios. Então, enfim, eu acho que os termos da questão, da equação, estão muito bem colocados, facilmente perceptíveis, mas ainda assim, eu acho que nenhum intermediário atual ou futuro poderá atuar sem que tenha ouvido os dois lados e suas razões. Elas quais forem.
Sim, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas se eu não me engano, o senhor foi embaixador na Ucrânia entre 2013 e 2009. É isso, embaixador?
2013 e 2009.
Em 2009, nós tivemos uma das primeiras expansões russas nessa área do leste europeu, que foi a expansão para cima da Geórgia. E depois, em 2014, nós tivemos numa parte da Ucrânia, que é a Crimeia, que está até hoje sob posse da Rússia.
Exatamente.
Nessa época, o presidente brasileiro era Lula.
Isso.
Ele desconhece essa ânsia territorial russa, que é histórica e que me parece foi, digamos, reapresentada ao mundo nos últimos anos pelo ímpeto expansionista do Vladimir Putin?
Olha, as declarações do Putin são absolutamente transparentes. Ninguém pode dizer que está sendo enganado pelos discursos do Putin. Ele declara claramente que toda essa área foi uma antiga área do Império Russo e depois da União Soviética e que, portanto, o seu país, a Rússia, tem direitos adquiridos sobre os territórios dos países vizinhos. Ou seja, isso não é uma interpretação forçada do que ele diz, é algo que ele diz de uma forma absolutamente literal. Então, eu não vejo que por aí possa haver algum tipo de dúvida, mas isso não cabe a mim esclarecer, porque, no caso, caberia ao próprio presidente. Nesse período em que você mencionou, o presidente Lula, inclusive, foi em visita oficial à Ucrânia. Eu não estava mais lá, eu já estava no Brasil de volta em 2009, quando ele foi em, creio que em dezembro, foi no final do ano, dezembro de 2009. Naquela época, o grande tema do relacionamento bilateral era a execução do programa espacial entre o Brasil e a Ucrânia, e como você sabe, foi denunciado, expirou durante o governo da presidente Dilma.
Sim.
E ele não levou na sua comitiva nenhum representante do setor espacial brasileiro. Isso demonstra claramente, e mais, eu diria que historicamente, a diferença entre o peso e a influência da Rússia e da Ucrânia no encaminhamento de temas bilaterais que possam ser de interesse de todos os envolvidos.
Sim. Nós estamos conversando com o ex-embaixador do Brasil na Ucrânia, Renato Marques. Serviu, aliás, ao Brasil como embaixador na Ucrânia entre 2013 e 2009. Embaixador, é possível que nesse encontro entre Lula e Zelensky, o governo ucraniano requisite que o Brasil forneça armamento? O senhor acredita que Zelensky vai partir já para essa linha de ação no encontro, quando da parte de Lula há essa já publicamente reconhecida posição em relação ao conflito?
Olha, aí essa questão acho que tem dois anos. Em primeiro lugar, você fornecer armamento já significa algum tipo de envolvimento, mesmo que indireto, no conflito.
Sim.
Então, enfim, isso teria que ser avaliado em função de qual posição o Brasil pretende efetivamente manter, qual é o nível de equidistância que o Brasil pretende se manter com relação ao conflito. A outra questão é que eu acho que se ele tentasse isso, tendo em vista todos os precedentes conhecidos de declarações e de posicionamentos brasileiros, eu acho que seria uma posição que estaria sendo absolutamente, para dizer o mínimo, inoportuna, porque ela, quase que com toda certeza, não posso garantir, mas enfim, a minha presunção é de que ela não renderia nenhum tipo de, não renderia nenhum fruto. Então, enfim, não creio e espero que isto não ocorra para não criar ainda maiores ruídos na forma do encaminhamento em que os dois países estão tratando a questão.
Embaixador, uma pergunta sobre o período em que o senhor esteve lá, a experiência que o senhor tem do país, da Ucrânia. A Ucrânia, uma ex-república da União Soviética, sempre teve no seu limite territorial uma potência, a Rússia, uma potência dominadora com ímpeto imperialista, e ao longo do período posterior da queda do Muro de Berlim, do fim da dissolução da União Soviética, a esfera de influência permaneceu de modo muito forte, com a Rússia tentando interferir nos destinos do país e depois com a ocidentalização de uma parte relevante da Ucrânia, ela partindo para o ataque, daí tomando territórios até que nós chegamos a esse conflito. O Zelensky tem demonstrado uma disposição que é inequivocadamente extraordinária. Imaginavam que a Ucrânia não duraria uma semana inicialmente nessa guerra, e ela não apenas tem resistido, como em certos momentos oferece contraofensivas, gerando danos ao exército russo de maneira consistente. Até onde, na disposição ucraniana, vai esse conflito? O Zelensky arreda o pé de algum centímetro territorial que foi tomado pela Rússia?
Olha, eu faria alguns reparos um pouco ao que você mencionou antes, porque evidentemente que a Ucrânia, durante o período em que eu lá estive, mas sobretudo no momento em que eu cheguei, ainda sofria muitas pressões russas, e tanto que o presidente da época, que era o Kuchma, ele tinha uma política externa de relacionamento com a Rússia, que era chamada de biruta, aquela forma antiga de medir a direção dos ventos nos campos de aviação.
Sim.
Ou seja, que virava conforme as necessidades. Como a Ucrânia sempre foi, sobretudo a partir do período soviético, muito dependente de gás russo, evidentemente que não cabia, a Ucrânia não tinha, e mesmo independente, autonomia suficiente para confrontar a Rússia, até porque não se colocava essa questão no momento em que eu cheguei. A Rússia era um grande país irmão. Não se esqueça que a Rússia nasceu da Ucrânia. O que precede o grande estado medieval eslavo é o Rus de Kiev.
Uhum.
O Rus de Kiev é que depois, por razões de invasões mongóis, etc., se cria a Moscóvia, o Rus de Moscou, que é a atual Rússia. Então, enfim, eu diria que quando eu cheguei lá em 2003, o ambiente era um clima de absolutamente amistoso, embora houvesse essa reconhecida forma de dependência de gás russo. Depois isso evoluiu, porque quando o Yushchenko tomou o poder, aí ele parou com essa política de biruta e passou a fazer uma afirmação radical do nacionalismo ucraniano e da consciência nacional ucraniana. Isso.
Sim.
É que está, inclusive, na origem, depois das suspicácias desenvolvidas pela Rússia com relação a que rumo tomaria a Ucrânia no futuro.
Uhum.
E futuro que já, no caso, já é passado.
Sim.
Então, enfim, com relação ao Zelensky e à situação atual, eu diria que o Zelensky em si não pode aceitar a devolução de nenhum centímetro quadrado do território perdido, pela simples razão que ele empenhou toda a sua ação nesse sentido. Ou
Sim.
seja, ele enviou tropas, vários soldados, vários jovens ucranianos morreram defendendo o território do país. Então, enfim, eu diria que ele está, de alguma forma, de tal maneira engajado na preservação da integridade territorial do país, eu acho que não será presumível ou cabível um tipo de entendimento entre Rússia e Ucrânia com a presença do Zelensky enquanto presidente. Eu presumo que é da mesma forma que, por exemplo, se a Rússia fosse, por alguma razão militar, obrigada a admitir seu fracasso na iniciativa tomada, e tivesse que devolver todos os territórios, eu tampouco acredito que isso poderia se dar com o Putin como presidente da Rússia. Isso certamente requereria alguma mudança interna que possibilitasse esse tipo de entendimento. Então, eu acho que os dois estão, tanto Putin quanto Zelensky, estão de tal forma engajados nessa questão, no modo em que ela está, configurada, que não vejo como a questão territorial possa ser resolvida na permanência dos dois no poder.
Uma última pergunta, embaixador, daí em relação a Lula. O Lula ainda tem condições de aparecer no cenário internacional como alguém que possa dialogar com as duas partes?
Olha, eu diria que ele já comprometeu bastante a sua isenção no tema. Evidentemente que isso tudo vai depender de que encaminhamento o tema terá. Ou seja, vão ser chamados um grupo de países amigos para intermediar uma solução? Será uma reunião entre Ucrânia e Rússia com países garantes? E aí os países garantes seriam forçosamente, para exemplificar apenas os mais óbvios, Estados Unidos e China, que são duas potências nucleares, vizinhas, que têm interesses indiretos no encaminhamento da solução. Então, enfim, o formato que terá esse entendimento final é que vai determinar até que ponto a presença do Lula será possível ou não.
Muito bem. Ex-embaixador do Brasil na Ucrânia, Renato Marques, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, por ter nos atendido o convite da nossa produção, embaixador.
Ok, prazer foi todo meu.
Muito bem. Então, conversamos com Renato Marques, ex-embaixador do Brasil na Ucrânia entre 2013 e 2009. Parabenizar aqui a produção, né? Uma figura relevante aí que conhece a fundo a temática e as relações entre os dois países. Christian Petalas foi lá e colocou o ex-embaixador no ar. No feriado ainda. No feriado, mas é feriado no Rio Grande do Sul, diga-se passagem. No restante do país não é feriado. Mas o Christian Petalas não está de férias, ele está aqui fazendo seu trabalho. Tudo bem. Voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação participaram de capacitação em Porto Alegre para iniciar as fiscalizações de insumos pecuários no estado. Em dezembro de 2022, a SEAP conquistou a equivalência de seus serviços de inspeção e fiscalização junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção e Fiscalização de Insumos Pecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária. A adesão ao SISBPEC permite que o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul possa fiscalizar o comércio e o uso de produtos veterinários, como vacinas e medicamentos, garantindo maior segurança aos produtos ofertados aos pecuaristas. O Estado pode também pleitear transferências de recursos do MAPA para fortalecimento das ações de inspeção e fiscalização.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
A
Aniversário esponqueado 94 anos. Chance única de comprar o teu Chevrolet. Bônus presente de até 10 mil. E taxa zero em 24 vezes. Onix com emplacamento grátis, mais acessórios de presente e taxa zero em 24 vezes. Tracker com bônus de 5 mil e taxa zero em 24 vezes. Equinox com bônus de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Sponkeado, 94 anos. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Se você tem ideias para o desenvolvimento da sua região, você tem que participar da Consulta Popular 2023. Envie suas propostas até 28 de setembro pelo portal consultapopular.rs.gov.br e ajude a fazer a diferença na vida de muitos gaúchos. Neste ano, serão 60 milhões de reais para os projetos escolhidos pela Consulta Popular. Participe! Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Bandeirantes. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Cinema combina com pipoca. Pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
A Top Car Jaguar Land Rover acaba de inaugurar a sua nova operação em Porto Alegre. Somente neste mês, taxa zero em 24 vezes para Defender, Discovery Sport e Jaguar F-Pace. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Conheça também a nova linha Range Rover. Top Car Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço. Rua Pereira Franco 303, São João.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder e é hora das informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
O Lucas Dias fala sobre o Internacional e o Bruno Soares do Grêmio.
O Internacional, que neste momento está fechando essa preparação antes da viagem para Curitiba. Amanhã, quinta-feira, 19h30, encara o Atlético Paranaense, jogo que antecede as semifinais da Copa Libertadores contra o Fluminense, mas que será somente na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 27. Ainda assim, o técnico Eduardo Cudê deve ir com força máxima ou, no máximo, um time misto, um misto quente, com muitos jogadores considerados titulares. O provável Inter tem Rocher no gol, Hugo Malo na lateral direita, dupla de zaga Vitão e Mercado e René na lateral esquerda. Johnny voltando de lesão no meio de campo, ao lado dele Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Existe a possibilidade, quem sabe, do Gabriel aparecer na vaga do Johnny, que está voltando de lesão, do Dalbert, lateral esquerdo, fazer a sua estreia, mas são as possibilidades no time do técnico Eduardo Cudê. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
O Grêmio treina logo mais no CT Presidente Luiz Carvalho, com os portões fechados, na atividade que vai definir o time para enfrentar o Palmeiras. Amanhã, 21h30, na Arena, o tricolor voltando a jogar em casa e tentando voltar a vencer na competição após duas rodadas, 6 pontos disputados e apenas um somado. Ainda revoltado com a arbitragem, mas tentando pensar à frente. O Grêmio, quarto colocado na tabela, começa a ver ficar mais difícil a disputa pelo título, mas pretende ter a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Contra os paulistas, Walter Kannemann levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque confirmado. Ainda no departamento médico, Carbajo também fica fora. Pedro Jeromel está muito próximo de voltar, mas ainda será ausência diante do Palmeiras. Bruno Alves deve formar zaga com o Rodrigo Eli. O lateral direito, Fábio, será reavaliado fisicamente e pode dar lugar a João Pedro. De resto, o time do Grêmio não deve ter outras novidades para o enfrentamento. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
Aliás, recomendo que acompanhe a entrevista do presidente do Grêmio, o Donos da Bola, né, apresentado pelo Leonardo Meneghetti, a turma do esporte. Muito boa a entrevista, né, do presidente do Grêmio. Pelos temas tratados, as respostas dadas, né? Eu sei, eu critico aqui partidas do Grêmio, mas no cômputo geral, o clube evoluiu e evoluiu muito nesse ano, em relação ao que estava, principalmente. Acho que, para o início de mandato, o Alberto Guerra vai indo muito bem. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Ano que vem é o ano de consolidação de trabalho, né? Mas recomendo, assista a entrevista no Donos da Bola. 15 horas e 32 minutos, temperatura 25 graus e 9 décimos. Esse é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, o nosso programa no ar, e você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, e o canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço. Ontem eu estava fazendo compras no Zafari da Fernandes Vieira, com a minha namorada, e eu fui interpelado por um ouvinte / espectador, enquanto eu estava me dirigindo para o caixa. O Benhur, tem um nome portentoso, né? Benhur, aquele que participou das bigas na Roma Antiga e que deu água a Jesus Cristo. Não, não é o Benhur do Charlton Heston, não, mas tem um belo nome. Benhur, nosso ouvinte, cumprimentou, disse que é ouvinte aqui do Bastidores do Poder e acompanha o Band Cidade, no qual eu tenho uma coluna, faço comentários nas segundas, quartas e sextas-feiras. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquei de mandar um abraço, está registrado aqui. É sempre bom, né? A gente encontra os ouvintes, os espectadores. Sempre tive manifestações positivas do trabalho realizado aqui no Bastidores do Poder, no Jornal Gente e no Band Cidade. A gente fica sempre muito grato quando as pessoas nos param para valorizar o trabalho que fazemos, e fazemos com dedicação, né? Fazemos com dedicação porque gostamos de fazer. O sentido desse trabalho é, obviamente, oferecer um produto de qualidade para os nossos ouvintes. Um abraço aqui também para o seu Vilmar Zanetti, que está lá em Criciúma, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Nosso ouvinte lá de Santa Catarina. Fica aí o registro, então, da audiência. Vamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito. visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Uma excelente tarde de feriado também a todos que nos fazem companhia. O trânsito hoje, claro, está com fluxo mais leve pela capital. Mas eu começo te falando de Assis Brasil. Tem acidente em atendimento bem no cruzamento com a rua Joaquim Silveira, pouco antes do terminal Triângulo, sabe? Para quem chega à cidade, isso em direção à região central. Tem um pouco de retenção no local, mas foram só danos materiais entre dois carros. Aproveito para fazer um alerta também para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e as Ilhas. Tem içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para daqui a pouco, então é bom se ligar para não ficar parado. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Macalossi.
Tá, então. E nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Semana da Beleza Panvel, de 18 a 24 de setembro. Diversos produtos como cremes para pele, maquiagem, tratamentos para o cabelo e tudo mais que você adora, com descontos de até 40%.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Rádio Bandeirantes.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos cada vez melhor. Rispoli Veículos cada vez melhor.
Bradesco e CIE, Grupo Equatorial Energia, apresentam Acampamento Farroupilha 2023, de 1º a 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Patrocínio Pepsi Black, Polar e Sul Gás. Copatrocínio Tintas Renner, Droga Raia, Cachaça 51, KTO e Baldo. Apoio Siga-me, Café Três Corações, eShop e Vanish. Realização Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e GAN Três Parques.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Estara.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Aniversário esponqueado 94 anos. Chance única de comprar o teu Chevrolet. Bônus presente de até 10 mil e taxa zero em 24 vezes. Onix com emplacamento grátis, mais acessórios de presente e taxa zero em 24 vezes. Tracker com bônus de 5 mil e taxa zero em 24 vezes. Equinox com bônus de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Sponkeado, 94 anos. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Muito bem, estamos de volta, 15 horas e 41 minutos. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Informação do momento, o Banco Central já anunciou o mantenimento da taxa de juros nos Estados Unidos, no mesmo percentual. Nosso entrevistado, Inácio Recena, portanto, fez antecipação aqui do que o Federal Reserve decidiu, manter a taxa de juros no mesmo patamar. E ao longo da tarde nós devemos ter a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Provavelmente a informação deve sair um pouco antes ou durante o tempo real. Fiquem ligados. Vamos com a informação do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Com a Maria Fernanda Luxinger, que está aqui para nos falar sobre esse tempo bom.
Pois é.
Mas tem um alerta aí pro sul do estado.
Exatamente.
Vamos lá. Boa tarde.
Macalós, boa tarde para ti e para todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores do Poder. Exatamente. Temos um feriado de tempo bom aqui em Porto Alegre, né? Dia de sol. Dá pro pessoal aproveitar aí na rua, parque. Eu mesma já aproveitei hoje cedo, porque fazia tempo que a gente não via um dia bonito aqui na capital, né?
Sim.
Como na maior parte do estado, mas como tu disse, tem regiões que ainda tem alerta de chuva. Na verdade, o Instituto Nacional de Meteorologia tinha emitido ontem um alerta para todo o estado. Agora esse alerta fica concentrado na região sul, então, onde pode ter chuva mais forte. Inclusive, temporais aí podem ser registrados lá. Mas na quinta-feira, a notícia boa é que o tempo deve ficar estável na maior parte do Rio Grande do Sul. Falando um pouco das regiões específicas agora, em Bagé, na região da fronteira, deve ter sol com nuvens, chuva a qualquer momento, mas chuva fraca, enfim, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Falando agora lá do litoral norte, dia nublado amanhã, mínima de 19 e máxima de 24 graus. E aqui o dia também deve ser de sol, tem chance de chuva aí esparsa durante o dia, algumas pancadas, mas de forma geral um dia ensolarado com mínima de 18 e máxima de 27 graus. Então esse alerta, como tu disse, se estende lá para a região sul, não deve subir aqui pro resto do estado, né? Mas é um alerta, né? A gente segue atento, independente da previsão ser boa pro dia de amanhã, sempre estamos atentos para qualquer outro tipo de alerta.
Destaque do Band Cidade, Jorge?
Já olha, acho que não tem como falar de outra coisa que não seja o acampamento Farroupilha, né? Hoje é o último dia, então nosso repórter Eduardo Carvalho foi até amanhã, acompanhou a cavalgada solidária também, que aconteceu hoje para as vítimas aí das enchentes no Vale do Taquari. Acompanhamos como foi esse fechamento e também outras notícias às 18h50 no Band Cidade.
Muito. Muito obrigado, Nanda.
Obrigado, Macalós.
Aí, então. Informações do tempo e vamos com as informações do trânsito, Janaína Juá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Gravataí em transformação é investimento na educação. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Eu tenho informação para quem está pelo bairro Menino Deus, Macalossi. As sinaleiras da Avenida Ipiranga com a Getúlio Vargas, as quatro, elas estão fora de funcionamento, estão desligadas nos dois sentidos. Então, os motoristas têm que ter mais cuidado para transitar por ali e diminuir um pouco a velocidade para seguir. Outro ponto da cidade com semáforo fora de operação fica na Rua Mostardeiro, logo depois do Hospital Fêmea, na
movimentação é mais leve, mas é bom seguir com mais atenção no cruzamento com a Miguel Tostes. Te falo também dos acessos à capital, tem içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba acontecendo agora. O trânsito está mais carregado também pela Castelo Branco, a melhor alternativa é a nova ponte, ou para quem vai a Freeway 116 seguir pela Zaida Jarros. Gravataí em transformação é investimento na educação, Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Macalossi.
Muito bem, tá então, e o governo federal, através da Secretaria de Comunicação, anunciou mais uma missão de ministros aqui no estado para acompanhar o andamento do apoio às regiões atingidas pelas chuvas. Vamos falar com o secretário Maneco Hassen, que já está conectado aqui aos bastidores do Poder. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, todo especial aí para os seus ouvintes.
Ministro, secretário, deixa eu lhe perguntar. O presidente Lula foi muito criticado por não ter vindo ao estado. Ele vai acompanhar os ministros?
O presidente Lula ainda não retornou da sua viagem aos Estados Unidos para a Assembleia da ONU. E a reunião de hoje, final da manhã, liderada pelo presidente exercício Geraldo Alckmin, tirou o encaminhamento de uma nova comitiva de ministros ir ao Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira, dia 27, justamente para que a gente possa dar continuidade à efetivação às ações de reconstrução que já estão em andamento. Nós começamos a receber aqui algumas solicitações dos municípios de agendas aqui em Brasília.
Sim.
Então o governo preferiu retornar à região para reuniões de trabalho, para reuniões técnicas, para a gente, então, acelerar esse processo para viabilizar a reconstrução da região nas tarefas que cabem ao governo federal em parceria com o governo do estado e especialmente com os municípios. O presidente Lula, quando retornar agora da viagem, vai fazer essa avaliação, mas mais importante do que a presença física do presidente Lula, e por eu ter sido prefeito na região por 8 anos ali em Taquari, por ter sido presidente da FAMURS e conhecer muito bem aquela região, o importante é que as ações se concretizem como estão acontecendo e que a gente possa recuperar as residências, recuperar as escolas, recuperar os postos de saúde. Tem recurso já determinado para isso e nós precisamos agora colocar toda esta determinação do presidente em funcionamento para que as coisas aconteçam mais.
Secretário, o presidente, portanto, ainda vai avaliar se vem junto com os ministros, portanto, isso não está descartado. Agora, a composição dessa comitiva de ministros, ela inclui quais titulares? E eu lhe pergunto, Ministério da Saúde e Ministério da Educação poderiam compor? Porque dois dramas ali são as instalações hospitalares, tem hospitais que foram destruídos, e escolas, que estão numa situação ainda mais precária daquela encontrada anteriormente das chuvas.
Bom, primeiro, independentemente, nessas duas áreas da formação da comitiva, já há garantia total do governo federal da reconstrução das unidades básicas de saúde que foram afetadas, das escolas e creches que foram afetadas e dos hospitais também. Amanhã está indo para a região o secretário Elvestre, que é o secretário de Atenção Especializada, que é quem cuida dos hospitais no Ministério da Saúde, está indo para a região, antes mesmo desta comitiva. Ontem eu estive com a presidenta do FNDE, com a secretária de Educação de Estrela, também tratando das creches e escolas. Hoje pela manhã, o ministro Camilo Santana estava na reunião, o secretário executivo do Ministério da Saúde também estava na reunião, e os dois ministérios vão compor a comitiva. Nós só ainda não temos a confirmação, e isso vai se dar até amanhã, de quais serão os ministros que irão ou ministérios que enviarão os seus secretários. Ministros confirmados, por enquanto, é o ministro Paulo Pimenta, o ministro Valdez e o ministro Paulo Teixeira.
Sim. Então, o titular do Ministério da Educação e a titular do Ministério da Saúde ainda não estão confirmados.
Ainda não. A ministra da Saúde já esteve na região, né? Naquele domingo, junto com o presidente exercício.
Ministra Anísia.
E já está confirmada a ida da secretária nacional de educação básica. Sim. Ela já está confirmada a sua ida, e uma das reuniões temáticas de trabalho que vão acontecer é justamente uma reunião dela com as secretárias de educação dos municípios, que já foram orientadas a o formato de se fazer o levantamento dos prejuízos, para que rapidamente o Ministério da Educação possa ou fornecer diretamente aquilo que foi perdido, ou fornecer os recursos para os municípios comprarem ou reconstruírem o que for necessário.
Secretário, o governo já fez dois anúncios envolvendo investimentos e recursos especiais para a região, e eu lhe pergunto, será feito um terceiro?
Cortou aqui, eu não entendi a pergunta.
Será feito um terceiro anúncio de recursos para a região?
Se for necessário, sim, tá? Mas o mais importante agora é a gente, daqueles 2 bilhões que foram anunciados, é a gente viabilizar que todo esse recurso chegue na região. Então nós precisamos ainda, né, que está a finalização da burocracia, os recursos do BNDES para o setor produtivo como um todo da região. Nós temos que receber dos municípios os relatórios da saúde e da educação para que a gente possa, então, destinar os recursos que já estão previstos orçamentariamente. A Defesa Civil diariamente está liberando recursos a partir da aprovação dos planos de trabalho que os municípios...
Tivemos uma interrupção.
Inclusive, que não vai faltar recursos. Então, portanto, havendo a necessidade, o governo federal vai comparecer com os recursos para viabilizar a reconstrução ali da região.
Última pergunta, já está definida uma rota dos ministros aqui no estado? Por onde é que eles vão? Vão ficar quanto tempo?
A tendência é ficar na quarta-feira, né, o dia inteiro, mas ainda não está definido qual o roteiro e qual a sequência de reuniões. Nós vamos fazer isso sob a liderança do presidente em exercício hoje no final da tarde, e eu acredito que amanhã...
Isso na próxima quarta-feira.
Já esse roteiro completo.
Isso já na próxima quarta-feira, dia 27.
Exatamente.
Perfeito. Secretário, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Secretário, está nos ouvindo?
Agora sim, deu um corte.
Sim, eu ia lhe agradecer pela participação aqui no programa. Obrigado pelo esclarecimento, secretário.
Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Bom final de dia a todos.
Para o senhor também. Então, próximo dia 27, temos aí uma nova vinda dos ministros do governo Lula. 3 confirmados, 2 por confirmar. Vamos aguardar se a ministra Anísia, da Saúde, e se o ministro da Educação estarão aí presentes no próximo dia 27. E se Lula virá junto. Lula, que foi criticado por não vir ao estado quando dá oportunidade anterior. Lula está falando nesse momento na ONU. Ele fala sobre a parceria com os Estados Unidos nas questões trabalhistas. Vamos em conexão com a Band News TV.
Diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas. Promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados. Combate à discriminação no local de trabalho. Abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas. E último, uso da tecnologia e das transições digital em prol do trabalho decente. Essa iniciativa, presidente Biden, será levada avante pelo presidente dos Estados Unidos e por mim em todos os fóruns internacionais que eu participar. O Brasil preside o ano que vem o G20. Em 2005, nós vamos presidir. Em 2005, nós vamos ter a COP30 lá no coração da Amazônia. Em todos estes fóruns, pode estar certo que nós estaremos trabalhando e tentando criar condições para que todos os governantes do mundo aceitem um protocolo como esse que estamos assinando aqui, porque todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito ao trabalho decente. Muito obrigado.
Tá, então, a fala de Lula no encontro com Joe Biden, o presidente americano agora... Cumprimenta o presidente brasileiro, é uma cooperação entre os dois países no âmbito das relações trabalhistas. E a partir das 17 horas, Lula deve se encontrar com Volodymyr Zelensky. Muito bem. 15 horas e 54 minutos. Esse é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinosserra e da Grampal, a associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. 15 horas e 55 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500, temperatura 25 graus e 5 décimos, para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Fechamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 14 horas, nas ondas da Rádio Bandeirantes, na sequência tem Atualidades Esportivas, segunda edição. E mais tarde, depois, a partir das 18 horas, Osíris Marins com as informações no tempo real. Obrigado e até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.